Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania, o programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia. Apresentação: Josimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Este é o programa de número 12. Vamos aos destaques do dia.
MCCE faz palestra em Poá sobre as eleições.
Políticos comentam segundo encontro de blogueiros e redes sociais em Suzano.
STF aprova cotas nas universidades públicas.
E mais, prestação de serviços para você.
Na última segunda-feira foi realizada em Poá, na Câmara Municipal, uma palestra do MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, sobre as eleições de 2012. A palestra focou sobre a Lei Ficha Limpa. O responsável pela palestra foi o Marlon Lelis, coordenador estadual do MCCE. A palestra reuniu na Câmara aproximadamente 100 pessoas, que debateram e tiraram dúvidas sobre a nova legislação que será aplicada neste ano. Vamos ouvir agora Donato. Donato, ele é coordenador do MCCE na cidade de Guarulhos e fala sobre a importância do voto consciente.
Estamos aqui com Donato Grillo. Donato, qual a importância da população ter uma ação social?
A importância da população ter ação social é que a população precisa aprender a participar da política pública através da política partidária. Não é proibido se filiar-se a um partido político. O que é proibido é ser corrupto, é ser ficha suja. A população precisa participar dos destinos do país. A população precisa participar através do voto da administração do país. Então, é importante que a população participe da vida pública e da vida política do país.
De que maneira a população, além do voto, pode fazer essa participação, exercer essa participação?
A população deve participar através de entidades constituídas, como as associações, as ONGs, e fazer com que, convocando os demais cidadãos, façam com que fazer valer a sua opinião, o seu ponto de vista, trazer as suas necessidades, trazer a melhoria de vida para o povo. Porque, de qualquer maneira, o que nós estamos fazendo aqui é promovendo a qualidade de vida da cidadania. E isso é dever de todos.
Os atuais políticos representam verdadeiramente a sociedade brasileira?
De acordo com as eleições, sim. Agora, o que nós precisamos, se nós estamos contentes com eles, o que nós temos de fazer? Trocá-los. Eu não estou contente com eles. Aliás, os meus escolhidos não foram eleitos. Os que foram eleitos, a maioria. A democracia é assim. Manda a maioria. E se a maioria quis que esses deputados e senadores estivessem lá, esses deputados estaduais estivessem lá, é porque realmente representa a vontade do povo. O que nós estamos fazendo, o nosso movimento faz, é alertar a cidadania para que não jogue o seu voto fora.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Você ouviu Donato Grillo, coordenador do MCCE de Guararema. E quem também participou da palestra sobre as eleições e a ficha limpa foi o coordenador do MCCE estadual, o Marlon Lelis. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
Marlon, explica pra gente a importância do cidadão ficar atento à legislação eleitoral, cobrar os políticos. Como que ele tem que fazer essa fiscalização?
Olha, a importância do cidadão conhecer como funciona a eleição é para ele poder saber o que pode e o que não pode no processo eleitoral. E diante disso ele sabe se o candidato está seguindo a lei ou não. O candidato que não segue a lei não merece voto. Porque ou ele não sabe ler ou já está te enganando. Então ele precisa, o cidadão, conhecer os partidos do candidato, conhecer este candidato, a história deste candidato, e aí saber, na hora de dar o voto a uma pessoa, ele está elegendo aquela pessoa e todos os membros daquele partido. E fiscalizar esse candidato para o qual ele está dando o voto.
E como pode ser feita essa fiscalização pelo cidadão?
O cidadão pode usar um conhecimento pelo Via Rápida da Cidadania, para mandar denúncias, pode entrar no site da OAB de Guarulhos, oab.org.br, baixar a minha cartilha de olho nas eleições, e ali, muito simples a cartilha, bem popular, tem a instrução de todos os processos eleitorais, o que pode, o que não pode, o que é permitido na propaganda, o que é um crime eleitoral, e aí apresentar denúncias baseado naquelas instruções que nós temos na cartilha.
A educação política por meio de palestras como essa é importante para o eleitor se qualificar para exercer seu direito de voto?
Olha, quanto mais se amplifica essas palestras, se leva esse conhecimento à comunidade, é melhor, porque as pessoas tomam consciência da sua importância como eleitor e como ela pode mudar a sociedade através do seu voto. Porque é o vereador que faz as leis, que fiscaliza o prefeito. É o prefeito, a partir do programa de governo, que aplica o orçamento no município, na educação, na saúde, segurança. Então, o eleitor é hoje a peça mais importante.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Segundo encontro de blogueiros reuniu 200 participantes em Suzano. O segundo encontro de blogueiros e redes sociais do Alto Tietê, realizado no último sábado, dia 21 de abril, teve como objetivo debater a democratização dos meios de comunicação, a liberdade de expressão e os direitos humanos na internet. Teve ainda um intuito de facilitar troca de experiências entre os internautas da região. O evento reuniu em torno de 200 internautas, blogueiros, usuários de redes sociais, políticos, militantes, diversos cidadãos foram no evento promover um grande debate. A gente ouviu algumas personalidades que explicaram sobre a importância do uso da internet, dos blogs, das redes sociais. Vamos ouvir agora o prefeito Marcelo Cândido, prefeito de Suzano do PT, que explicou sobre a importância desses atuais meios de tecnologia.
Estamos aqui com Marcelo Cândido, prefeito da cidade de Suzano. Prefeito, qual a importância deste evento de blogueiros para a cidade e para o Alto Tietê?
A importância, ela tem um caráter local bastante significativo, porque de alguma maneira sinaliza para a valorização que esse movimento tem em relação às ações que o governo tem desenvolvido ao longo dos anos, para facilitar o acesso aos meios de comunicação, às novas tecnologias, e de alguma maneira também nos desafia para que possamos pensar alternativas que sejam capazes de ampliar nossa capacidade, desculpe a redundância, de chegarmos mais longe no uso dessas tecnologias, desses instrumentos de comunicação que são mais avançados e seguramente são mais democráticos.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Outro que também participou do encontro de blogueiros em Suzano foi o político do PSOL, Carlos Giannazzi, vereador da cidade de São Paulo, deputado estadual da cidade de São Paulo. Vamos ouvir Carlos Giannazzi.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Qual a importância da internet, das mídias digitais e dos blogs para a mudança desse quadro?
Olha, a internet é um espaço importante que deve ser ocupado pela população e pelos movimentos sociais, porque é o único espaço de mídia que nós temos, que não foi ainda totalmente cooptado e apoderado pelos grandes meios de comunicação e pelo poder econômico. Então, ela é um espaço para que nós possamos fazer uma grande mudança no Brasil e no mundo.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Supremo Tribunal Federal julga constitucional a política de cotas na UNB. O plenário do Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a política de cotas étnico-raciais para a seleção de estudantes da Universidade de Brasília. Por unanimidade, os ministros julgaram improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental 186, ajuizada na corte pelo Partido Democratas.
Os ministros seguiram o voto do relator do caso, ministro Ricardo Lewandowski, na sessão de ontem, na sessão de quinta-feira, dia 25, em que foi iniciada a análise da matéria. O relator afirmou que as políticas de ação afirmativa adotadas pela UNB estabelecem um ambiente acadêmico plural e diversificado e têm o objetivo de superar distorções sociais historicamente consolidadas. Além disso, segundo ele, os meios empregados e os fins perseguidos pela UNB são marcados pela proporcionalidade, razoabilidade e as políticas são transitórias, com a revisão periódica de seus resultados.
No caso da Universidade de Brasília, a reserva de 20% de suas vagas para estudantes negros, de um pequeno número delas para índios e de todos os estados brasileiros pelo prazo de 10 anos, constitui, a meu ver, a providência adequada e proporcional ao atingimento dos mencionados desideratos, afirmou o ministro Lewandowski.
A política de ação afirmativa adotada pela Universidade de Brasília não se mostra desproporcional ou irrazoável, afigurando-se também sob esse ângulo compatível com os princípios e valores da Constituição, afirmou o ministro Lewandowski. Vamos então rememorar que esse pedido foi feito pelo DEM, Partido Democratas.
Vamos ouvir agora o áudio do julgamento das cotas no Supremo Tribunal Federal.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade a validade do sistema de cotas raciais da Universidade de Brasília. A decisão foi tomada em uma ação ajuizada pelo Democratas, que questionava a reserva de vagas. O argumento era que essa forma de seleção viola princípios constitucionais, a exemplo do da igualdade, além de configurar racismo. Mas os ministros entenderam que a política é legítima, isso porque ela tem o objetivo de efetivar a igualdade, reduzindo diferenças sociais, como explicou o presidente da Corte, Carlos Aires Brito.
A Constituição legitimou toda a adoção de políticas públicas para promover os setores sociais histórica e culturalmente desfavorecidos. Assim é que se constrói uma nação. A partir desta decisão, ministro Lewandowski, e a partir deste Supremo Tribunal Federal que tem vitalizado a Constituição, o Brasil tem mais um motivo para se olhar no espelho da história e não corar de vergonha.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Vamos debater então um pouquinho mais a fundo. Vamos entender o que significa essa política, as políticas de ações afirmativas, as políticas de cotas na universidade. Vamos tentar exemplificar, explicar de forma pedagógica a importância disso. E para isso a gente está aqui com o professor Cláudio Domingos Fernandes, filósofo, professor da Rede Pública Estadual, que pode nos ajudar. Bom dia, Cláudio.
Bom dia.
Está nos ouvindo bem?
É, mais ou menos.
Legal. Cláudio, vamos explicar então a princípio o que são as políticas de ações afirmativas, qual é a importância dessas políticas no Estado brasileiro?
Então, as políticas de ação afirmativa, elas visam privilegiar as camadas mais pobres ou mais necessitadas, aquelas situações em que as pessoas elas não têm condições materiais ou sociais de competir de igual para igual com outras pessoas na sociedade.
E mais especificamente nesse caso que o STF considerou constitucional as cotas, né? Então vamos entender o que são as cotas nas universidades públicas.
Então, as cotas na universidade pública, elas estão relacionadas à população carente, pobre, de etnias afrodescendentes, né? Que historicamente isso foi reconhecido no Supremo Tribunal Federal, que historicamente foram desprivilegiadas no processo de aquisição de condições dignas de vida.
Tá certo. Cláudio, aqui quem fala é Delcimar, tudo bom?
Sim.
Ô Cláudio, você acredita que esse julgamento possa abrir um precedente para que outros segmentos adotem a política de cotas, como em empresas, em outros setores?
Então, especificamente as cotas é para o acesso aos universitários. É que outros segmentos depois de queiro, ou foco, creio que é possível.
Cláudio, existe um contra-argumento que diz que não são necessárias as cotas, né? Esse contra-argumento fala da meritocracia, que todos são iguais perante a lei e não pode ser privilegiado um determinado segmento da população. É isso mesmo ou não?
Então, o julgamento deixou claro essa questão da igualdade formal, né? Todos são iguais perante a lei, mas depois tem os critérios concretos, né, do dia a dia, que devem ser considerados. Né? O sistema de cotas, ele tenta dirimir essa questão das condições concretas da vida do cidadão. Né? Formalmente, somos todos iguais, perante a lei. Mas as condições que acessamos aos bens materiais, concretamente, não privilegia determinadas classes. E o sistema de cotas, justamente, para dirimir essa desigualdade.
E como o movimento negro recebeu essa informação? É um julgamento que já está há anos no STF. Como que o movimento recebe essa informação que a lei é válida, que as políticas são válidas?
Recebe com sensação de história, de que a defesa de que existe uma desigualdade social no Brasil, e essa desigualdade social se privilegia determinado segmento, e esse segmento de uma cor específica, que é o negro e o mestiço, né? Dá para nós a sensação de que nós não estávamos combatendo ou exigindo algo que não fosse Estado de Direito.
E para a gente finalizar, essa política de cotas, ela acirra o racismo na universidade, como argumentam algumas pessoas?
Não, porque essa defesa é de um segmento específico, muito pequeno, né? Que é o segmento de sempre das elites que tentam confundir a situação. Então, mas no universo universitário, eu acredito que isso não vai acontecer.
Ok, Cláudio, o programa Política 360 Graus, em Rádio 9 FM, agradece a sua participação e tenha um bom dia.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Cursos profissionalizantes na Secretaria de Indústria e Comércio estão com inscrições abertas. Por meio de uma parceria entre a Secretaria de Indústria e Comércio de Poá, o Governo Federal e o SENAC, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, está sendo desenvolvido no município. O programa, que oferece cursos de qualificação profissional gratuitamente, está com inscrições abertas até o dia 4 de maio.
Os cursos oferecidos são de recepcionista de eventos, monitor de recreação, auxiliar de crédito e cobrança e vendedor. Como a procura foi grande, a responsável por coordenar o programa na cidade, Marineide Lourenço da Silva, disse que no momento existem vagas somente para auxiliar de crédito e cobrança e vendedor. As inscrições são feitas na Secretaria de Indústria e Comércio, local onde também serão ministrados os cursos.
As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, com uma grade horária para amanhã e tarde. O certificado será entregue aos alunos que completarem 160 horas aula. Para se inscrever, basta comparecer até o próximo dia 4 na sede da Secretaria de Indústria e Comércio com RG, CPF e comprovante de endereço. A secretaria, que está localizada na rua Marina La Regina, 150, no centro, funciona durante a semana no horário das 8 às 17 horas.
E neste sábado acontece a Feira Latino-Americana de Instalação de Software Livre. Para você, internauta, que gosta do assunto, a feira é do Alto Tietê e está ocorrendo na cidade de Guarulhos desde esta manhã. O evento vai até o período da tarde. Você pode obter informações pelo site da Prefeitura de Guarulhos, www.guarulhos.sp.gov.br. Lá tem as informações, os horários dos debates e palestras, além das oficinas, e o endereço que fica no espaço de eventos Adamastor. Então, você, usuário de internet, que quer se inteirar mais sobre o assunto de software livre, pode participar desse evento, Feira Latino-Americana de Instalação de Software Livre. Este programa teve hoje participação especial do jornalista Arthur Stabile.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
MHz, termina aqui o programa Política 360 Graus, que volta no próximo sábado, a partir das 10 da manhã. Política 360 Graus. Na apresentação, Leandro de Jesus Delcimar Ferreira. Sábado, às 10 da manhã, 9 FM, 87,5 MHz. Indicativo de frequências YU 777 Poá, São Paulo, Brasil.